Imagina perder, uns 50 mil reais por ano. E não por causa de um equipamento caríssimo que quebrou do nada, sabe?
Nossa, quem dera fosse tão óbvio assim.
Exato. Ou tipo, por conta daquelas reformas de recepção que estouram o orçamento. Mas perder isso simplesmente por causa de uma cadeira vazia.
É um dinheiro invisível, né? Que vai escorrendo pelo ralo sem ninguém notar.
Com certeza. O cenário que a gente vai destrinchar na nossa imersão de hoje bate exatamente nessa ferida. Pensa num consultório particular, com uma consulta ali na faixa de R$ 500. Se apenas dois pacientes faltarem sem avisar na semana, isso já soma um prejuízo de R$ 4.000 no mês.
É assustador quando a gente coloca no papel.
E no final de um ano são quase R$ 50.000 perdidos. Então, o nosso foco hoje é entender como estancar esse sangramento financeiro nas clínicas médicas e dermatológicas. A gente vai basear a conversa no guia Automação de Marketing para Clínicas Médicas e Dermatologistas.
Que acabou de sair, né?
Isso acabou de ser publicado pelo portal Lead Lovers, hoje mesmo, 30 de agosto de 2026.
E o que é fascinante aqui é a pressão absoluta que essa matemática revela, sabe? O mercado de saúde, ele simplesmente não permite mais espaço para amadorismo na gestão.
Não mesmo. Tem muita gente no mercado.
Muita. Só para dar um contexto para quem acompanha a gente, o Brasil caminha para fechar 2025 com mais de 635.700 médicos em atividade. E nos nichos específicos, a densidade é um absurdo.
Especialmente na estética, né?
Exato. Na dermatologia, por exemplo, o salto foi brutal, um crescimento de 140,4%, batendo mais de 11.400 especialistas em 2024.
Uau, é muita concorrência para tentar gerenciar a clínica só na base da memória da secretária.
Impossível. A automação passou a ser a única forma de tapar esses buracos financeiros sem perder a humanização.
E para resolver essa perda de R$ 50.000, o primeiro passo lógico é entender exatamente por onde esse dinheiro está fugindo, né? O guia mostra que isso acontece em três momentos muito claros.
Que são os clássicos gargalos.
Primeiro, aquela pessoa que pesquisou sobre a clínica e não fez contato. Depois, quem fez o contato e acabou não agendando. E o terceiro, que é o pior de todos, quem agendou e simplesmente não apareceu.
O famoso no-show. E, tipo, vale muito a pena a gente mergulhar no perfil desse paciente atual. Os planos de saúde cobrem cerca de 53 milhões de pessoas.
Isso dá o quê? Uns 25% da população?
Exatamente. 25% da população agora em 2026. Isso significa que 3 em cada 4 brasileiros dependem do SUS ou tiram o dinheiro do próprio bolso.
É um mar de oportunidades.
Total, esse público que paga direto do bolso é o alvo exato das clínicas populares e dos consultórios particulares, mas exige uma precisão cirúrgica na captação.
E aí me surge uma questão prática. Muito gestor acha que a solução é socar dinheiro em anúncio, sabe?
Ah, sempre. É um reflexo imediato.
Só que a regra prática que o material traz é outra. Antes de gastar com o anúncio, a clínica tem que contar os contatos sem resposta e a taxa de falta do último mês. Porque fechar esses vazamentos custa muito menos do que trazer um lead novo.
Com certeza. O lead sendo aquela pessoa que deixou contato, mas ainda não marcou nada, né? É tentar encher um balde cheio de furos. E a solução base para estancar isso é a automação.
Que, só para deixar claro, é aquela mensagem que sai sozinha, no horário certo, sem ninguém precisar digitar nada.
Isso, ela ataca direto as faltas sem aviso.
Mas vamos detalhar isso, porque os caminhos de busca estão muito pulverizados. A fonte mostra que 39% das pessoas começam pelo Google, 38% vão direto para a agenda online e, olha só, 12% já perguntam para uma IA. Como que uma clínica amarra tudo isso?
Então, por chegarem por caminhos tão diversos, o negócio precisa de um mapa. É aqui que entra o funil, a jornada do paciente, que vai desde o ouvir falar da clínica até o momento em que a pessoa paga pela consulta.
E esse funil tem etapas bem definidas, certo?
Sim, 5 etapas: busca, contato, agendamento, consulta e o retorno. O que assusta é que 67% das clínicas nunca desenharam essa jornada.
Operam totalmente no escuro.
No escuro. E isso custa caríssimo hoje em dia.
Principalmente com o comportamento atual. O guia aponta números assim surpreendentes. 84% dos acessos vem do celular.
Todo mundo está na telinha o dia todo.
Exato. E 33% dos agendamentos ocorrem fora do horário comercial. Inclusive, 13% rolam nos fins de semana.
E na etapa de busca tem o peso da prova social. 80% das pessoas escolhem o médico pela nota de avaliação quando os outros fatores empatam. Médicos com mais de 100 avaliações recebem até 30 vezes mais agendamentos.
Nossa, 30 vezes é uma diferença absurda.
É o poder da internet, né? E na etapa de contato, o tempo de resposta é rei. O caso da Meta com a Face Dr. Piedade provou isso. Eles geraram cerca de 1.200 conversas via WhatsApp num mês.
E a conversão foi alta?
Altíssima. Entre 35% e 45% viraram agendamento direto só pela velocidade do contato.
E aqui a coisa fica incrivelmente interessante, porque 85% das clínicas usam só o Instagram. Mas a gente acabou de ver que o agendamento rola muito de madrugada. Como o dono da clínica lida com isso sem ficar acordado 24 horas? Funcionar de madrugada, ela precisa captar os dados do paciente logo no primeiro contato, né?
Exato.
E aí a gente esbarra num terreno perigoso que são as leis rigorosas da saúde e de privacidade, tipo a LGPD.
Esse é um limite institucional muito sério. A regra é pedir apenas nome, WhatsApp, e-mail e o motivo do contato resumido a uma palavra. Tipo acne ou consulta.
Nada de pedir histórico de doença no WhatsApp, então.
Jamais. Qualquer detalhe clínico extra no marketing é proibido. A clínica pode tomar uma multa de até 2% do faturamento, com um teto de 50 milhões de reais.
Nossa.
Tem que dividir muito bem as bases de dados. O prontuário clínico sensível fica no sistema de gestão da clínica, trancado a 7 chaves, enquanto o marketing roda na Lead Lovers, por exemplo. Isso. E o marketing exige o opt-in. A pessoa tem que autorizar explicitamente que quer receber aquelas mensagens.
Não serve aquele consentimento genérico escondido, né?
Não serve. A lei exige caixas separadas. Uma para lembretes de consulta e outra totalmente diferente para envio de conteúdo.
E tem também as regras da própria Meta para o WhatsApp, que entraram agora em julho de 2026.
Os custos mudam muito.
Mudam drasticamente.
Mensagens de serviço utilitárias custam ali na casa dos 3,50 centavos. Já uma mensagem de marketing pula para pouco mais de 32 centavos.
É 9 vezes mais caro.
Quase isso. E o detalhe, se a clínica inserir uma ofertinha de limpeza de pele num simples lembrete, a Meta transforma aquilo em marketing na hora e cobra a tarifa mais cara.
E a partir de 1º de outubro de 2026, até as mensagens de serviço dentro da janela de 24 horas vão ser cobradas.
Exato. O jogo ficou muito mais profissional.
O caminho técnico e ético para construir isso, como o guia sugere, exige uma landing page. Aquela página de um assunto só, feita para o paciente não se distrair e decidir se agenda ou não.
Usando o UTM, né, que é a etiqueta no link para saber de onde o clique veio.
Perfeito. E aí o sistema de agendamento fala com a Lead Lovers via webhook, aquele aviso automático que roda nos bastidores. Mas e os limites do Conselho Federal de Medicina, da Resolução 2336 de 2023?
O CFM é rigoroso, nenhuma promessa de resultado, 0 fotos de antes e depois para tentar vender procedimento e nada de depoimentos com resultados clínicos.
E o preço? Pode botar na mensagem?
Pode ser informado, sim, mas jamais como um chamariz ou promoção tipo leve 2, pague 1. E sempre tem que confirmar essas coisas com a Codami estadual.
Entendi. Bom, agora que a base está legalizada e conectada, é hora de ligar as máquinas, de acionar as mensagens automáticas. A fonte lista 6 réguas prontas para montar na Lead Lovers.
Sim, é um arsenal completo. Tem a de boas-vindas, a de orçamento sem resposta, a de confirmação ou lembrete, a de pós-consulta, o retorno e a reativação. E vale lembrar que as mensagens de serviço caem na categoria de tutela da saúde, então tem respaldo da LGPD.
Eu acho que a gente tem que destacar a coroa de joias disso tudo, que é a confirmação em 3 toques. Ela que resolve aquele furo no balde lá do início da nossa conversa. Lembretes aumentam o comparecimento em 11%.
E pode bater 14% se envolver SMS.
Incrível.
Essa régua roda no dia zero da marcação, depois 24 horas antes e um último aviso 2 horas antes da consulta.
É tiro e queda. O guia tem um modelo de mensagem falada de 24 horas que é tipo assim: olá, nome, amanhã, a tal horário, você tem consulta com o doutor fulano na clínica. Responda 1 para confirmar ou 2 para remarcar.
Direto ao ponto.
Muito. E continua: endereço, tal, chegue 10 minutos antes com documento e carteirinha. Se preferir não receber lembretes, responda a sair.
E tem também a ação de pós-consulta. É uma pergunta única de avaliação de 0 a 10.
Ah, essa é inteligente demais.
Muito. Notas 9 ao 10 recebem automaticamente o link do Google para deixar um review público. Se a nota for menor, o robô cala a boca e manda o contato para uma pessoa da equipe resolver o problema.
Fica mais ou menos assim, né? Oi, nome. Obrigado pela visita de ontem. De 0 a 10, quanto recomendaria nosso atendimento? Responda só com o número. E também tem a régua de reativação, que eu acho sensacional.
Ah, essa é uma mina de ouro. Pegar aqueles pacientes inativos há 180 dias, a mensagem de e-mail do dia zero é super educada, tipo, olá, nome, faz um tempo que você não passa por aqui e queremos manter o seu acompanhamento em dia.
Sem ser invasivo.
Exato. Aí eles mandam, preparamos um texto curto sobre prevenção, com um link. Se quiser agendar uma consulta de revisão, a agenda online está aberta.
Eu vejo essa régua de confirmação quase como um concierge educado, sabe? A verdadeira prestação de serviço começa muito antes do paciente pisar no tapete da clínica.
Concordo plenamente. E o segredo técnico para isso fluir é o uso das tags, as etiquetas do contato lá dentro da Lead Lovers, que movem o paciente de uma régua para outra perfeitamente.
Mas me tira uma dúvida. Essas réguas programadas cobrem o fluxo certinho e previsível. Mas e quando o paciente começa a fazer perguntas no WhatsApp às 2 da manhã?
Aí entra a nova fronteira, que é o agente de inteligência artificial. Mas com regras rígidas da Resolução 2454 de 2026 do CFM, que entrou em vigor agora no final de agosto.
A IA é só um apoio administrativo, então?
Exclusivamente. Ela agenda, informa os valores, checa os convênios e passa um endereço em segundos.
Então, o que isso significa na prática? A IA não pode simplesmente olhar um exame que o paciente mandou no WhatsApp e dizer que está tudo bem?
De jeito nenhum. Existe uma barreira clínica inegociável. Se o paciente citar um sintoma ou pedir diagnóstico, o agente faz o transbordo humano na hora.
Transbordo humano quer repassar para uma pessoa de carne e osso.
Isso. A IA repassa para a equipe e encerra a interação dela. Ela nunca sugere tratamentos.
Isso exige um CRM leve, certo? Aquela agenda com histórico de conversa, mas que não salva dados clínicos sensíveis. Só avisa que o atendimento foi transferido.
Exatamente. Para evitar problemas legais. E no caso da telemedicina, a resolução de 2022 ainda dita limites muito claros.
A primeira consulta remota é permitida, claro, desde que tenha prontuário e assinatura digital.
Sim, mas se for doença crônica, exige uma visita presencial a cada 180 dias, no máximo.
E toda essa teoria e regulação só faz sentido mesmo quando a gente aplica na realidade do balcão, né? O guia traz 7 perfis de clínicas, os use cases. Vamos revisar rapidinho, começando pelo consultório particular.
O consultório particular foca na confirmação de 3 toques. O erro mortal aqui é colocar o motivo da consulta no texto do WhatsApp e perder aquela tarifa barata de serviço da Meta.
Verdade. Aí temos a clínica de multiespecialidade, onde a IA brilha respondendo em segundos. E o erro, como a gente falou, é deixar o robô dar pitaco médico.
Tem o dermatologista, que foca na avaliação com nutrição educativa. Qual o erro? Tentar usar fotos de antes e depois para forçar uma venda.
Proibido pelo CFM. E a clínica popular?
O foco é a lista de espera automática. Liberou uma vaga, o sistema avisa só os 3 primeiros da fila.
O erro aí seria mandar a vaga liberada para a base inteira de milhares de contatos e causar o caos no WhatsApp.
Nossa, vira uma confusão gigantesca. E tem a telemedicina, né? Onde a automação faz o lembrete remoto e controla a regra dos 180 dias para visita presencial. O erro clássico é mandar o link da videochamada sem ter um prontuário eletrônico certinho.
Tem também a clínica com foco em plano de saúde. A estratégia deles é o retorno preventivo anual. E o erro que eles não podem cometer é fazer anúncios na Meta focados em doenças específicas, porque fere as políticas da rede.
Por fim, aquele cenário caótico da recepção sobrecarregada. A automação assume a avaliação pós-consulta sem que a secretária precise digitar nada.
E o erro ético aqui é oferecer desconto em troca de notas 5 estrelas no Google.
Isso dá um problema sério. E se conectarmos isso ao cenário maior, o modelo de caso da Figo mostrou que eles reocuparam 61% das vagas canceladas só usando automação de fila de espera.
61% de recuperação é muito dinheiro que volta para o caixa.
Demais.
Mas, fechando o nosso cenário, depois de montar tudo isso, o gestor precisa saber se a estratégia está de fato funcionando, né? Voltando para o nosso problema inicial, da perda financeira, ninguém tem tempo a perder.
Nem deve. O painel de controle semanal resolve isso. Bastam 10 minutos por semana, focando em 3 indicadores cruciais.
E quais são esses números mágicos?
Primeiro, a taxa de falta. A meta é manter sempre abaixo de 10%. Segundo, a conversão, que é aquela passagem do simples contato para o agendamento real.
E a meta da conversão?
Entre 35% e 45%, usando o case da Face Doctor como referência de mercado.
E o terceiro?
A taxa de retorno. A meta é que seja acima de 40%, seja em 90 ou 180 dias, dependendo do tipo de especialidade médica.
Cara, amarrando isso com a atenção do nosso começo, imagina que a clínica tem 100 contatos no mês. Se tiver os 40% de conversão, são 40 agendamentos.
Certo.
Se a taxa de falta for controlada, na casa dos 10%, a clínica realiza 36 consultas, a R$ 300 cada, dá R$ 10.800 de receita.
Aham.
Agora, se não tem automação e a taxa de falta sobe para 25%, a receita despenca para R$ 9.000. É uma diferença de R$ 1.800 num volume pequeno.
É, e esses R$ 1.800 pagam com muita sobra a plataforma Lead Lovers e as taxas de disparo de mensagem.
Fácil.
E tem o custo da aquisição, para a gente observar o CPL, que é quanto se paga por cada contato novo nos anúncios.
Varia muito.
Varia. Fica entre R$ 18 e R$ 55 lá na meta, para o segmento de estética, e de R$ 40 a R$ 90 no Google. Se o gestor divide esse CPL pela taxa de conversão, ele descobre o custo real daquele paciente finalmente sentado na cadeira dele.
Nossa, os dados que a gente extraiu do portal da Lead Lovers trazem uma clareza absurda. Fica muito evidente para quem acompanha a gente que a automação deixou de ser um luxo tecnológico. Hoje é o piso mínimo.
Mínimo de sobrevivência.
Exato. Sobrevivência e ética para qualquer profissional da saúde agora em 2026.
É, eu queria deixar um pensamento aqui no ar, sabe? Se o paciente do futuro, que já é o de hoje, avalia o atendimento muito antes de chegar no endereço físico, será que a verdadeira sala de espera da clínica médica não mudou de lugar?
Como assim?
Será que a sala de espera não é mais aquele sofá com revistas, mas sim a tela do WhatsApp? Porque ali, um silêncio de 5 minutos por falta de robô já é considerado pelo paciente como um péssimo diagnóstico da gestão da clínica inteira.
Olha, é uma reflexão que muda a forma de enxergar o negócio. Fica aí o convite para todo mundo repensar completamente as recepções de suas clínicas. A gente vai ficando por aqui e até a próxima análise.